Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Para-brisa Podcast, meus amigos, e esse, depois de um mês ou mais fora, né? Estou começando mais um Para-brisa Drops. Na verdade, não é um mês ou mais fora da onde eu estou, ainda estou viajando. Na verdade, essa semana agora eu volto, né? Estou gravando esse podcast no dia 6 de março. Até dia 8, dia 9 eu já estarei de volta à minha casa, né, com equipamentos novos para a gravação do Para-brisa, e o Para-brisa não vai parar. Esse projeto eu pretendo levar até o último dia que eu conseguir da minha vida. Óbvio que eu não vou conseguir manter a continuidade sempre, mas isso não é problema, né? Melhor do que acontece com muitos podcasts que tem uma frequência semanal, mas que de repente eles param porque não aguentam o tranco. Bom, enfim, nesse episódio do Para-brisa Podcast, vocês estão aí escutando o som dos pássaros, né? O som de... enfim, o som da natureza, porque eu ainda continuo aqui na fazenda, né? Eu tive que ficar 2 meses fora. Na verdade, eu não tive que ficar 2 meses fora. Eu tive que ir visitar meu avô que estava doente, infelizmente. Ele veio a falecer, inclusive eu ainda vou fazer um episódio dedicado a ele, né? Descanse em paz e onde é que ele esteja, né? E, enfim, bom, vamos começar falando sobre um assunto decorrente, né, nas últimas 2 semanas, que é a guerra na Ucrânia. Bom, para quem não sabe, para quem tá escondido num buraco ultimamente, a Rússia, que é um país tradicional no mundo, né, por ser imperialista, né, o pessoal fala tanto dos Estados Unidos, realmente os Estados Unidos é dos países mais recentes, é um imperialista, mas a Rússia é um país imperialista das antigas mesmo. O Império Russo, ele data aí dos séculos, 3, 4 séculos ou mais para trás, né? Realmente eu não posso falar com precisão histórica aqui para vocês. Como vocês sabem, eu não sou especialista em nada, né? Esse é o Para-brisa, a graça do Para-brisa é essa. Mas enfim, o que acontece é que a Rússia novamente, né, depois de várias vezes, colocou suas garrinhas para fora, né, mostrando que está disposta a restaurar o Império Russo, né, ou pelo menos manter a própria Rússia, né? Porque, para quem não sabe, o que aconteceu é o seguinte: desde 2014, a Rússia vem dando apoio a separatistas do leste ucraniano, que são regiões, né, com uma boa parte, se não maioria, eu não posso falar maioria porque eu não tenho certeza, mas uma boa parte da população do leste ucraniano, né, de algumas regiões do leste ucraniano, são russos. Então, o movimento separatista, né, foi muito fácil, né, vamos dizer assim, né, comparando com outros lugares. Então, a Rússia conseguiu implantar uma insurgência dentro do país fácil, né, e anexou, né, a Crimeia, enfim, deu todo aquele bafafá que vocês sabem, né? Eu estou falando como se fosse um site de fofocas, né, mas enfim. E aí, com isso, a Rússia, ela já estava alimentando, né, a guerra civil no leste ucraniano. A Ucrânia já vinha sofrendo, né, com esse conflito interno no país, mas nos últimos meses a Rússia estava começando a agrupar um número muito grande de soldados, né, além do normal, em suas fronteiras. Eu, que sou uma pessoa muito interessada pelo mundo geopolítico, principalmente pela parte dos conflitos, né, eu sempre me inteirei, né, não que isso seja uma diversão, né, mas assim, uma curiosidade. Eu sempre procurei me inteirar a respeito, né, dos conflitos, né, guerra na Síria, né, guerra civil da Síria, guerra civil da Ucrânia, os outros conflitos, né, menores em volta do mundo, na África, outros ali também no leste europeu, enfim. Eu sempre quis me inteirar a respeito disso, e uma coisa que eu já tinha reparado é que já tinha uma tendência da Rússia querer movimentar mais suas tropas, né, para avançar ainda mais sobre a Ucrânia, né? Era uma coisa ainda muito distante, era mais uma possibilidade remota, mas que tornou-se verdade, né, em fevereiro, é quando, mais ou menos lá para os dias 18, entre o dia 18 e o 25, eu não tenho certeza qual data, a Rússia, ela promoveu inicialmente um ataque de mísseis para neutralizar, né, o sistema antiaéreo ucraniano, né? Ela acertou sistemas de radar e sistemas de lançamento de mísseis. Foi aquele golpe bem preciso, e não foi nem com mísseis supersônicos, não, foi com mísseis de cruzeiros, né, e de cruzeiro, né. Pra quem não sabe o que é míssil de cruzeiro, é um tipo de míssil que ele, o próprio nome já diz, ele é de cruzeiro, ele não é aquele míssil ultra rápido, mas ele é um míssil que ele trafega, entre aspas, né, ele viaja a longas distâncias, dependendo do míssil de cruzeiro, né, pode passar dos milhares de quilômetros, né. É o meio termo entre um míssil comum e um foguete, né? Porque o foguete, ele é lançado para fora da Terra, né? E ele depois é relançado para dentro da atmosfera, né? Para acertar um lugar bem distante. Esse é o foguete, né, que a gente mais conhece. Tem outros tipos de foguete também, né, mas esse que a gente mais conhece. E tem os mísseis curtos, né, que você não, né, no caso, um avião pode lançar, né, que são os mísseis ar-ar, um avião pode lançar contra uma outra aeronave, mísseis ar-terra, né, que são os mísseis feitos para ser lançados de aeronaves, seja helicópteros ou aviões, para serem lançados em alvos terrestres, e ter os mísseis ar-água, né, também para serem lançados em submarinos, navios, enfim, que eles têm características específicas, né, para atingir os seus alvos, seja marinho, terrestre ou aéreo, com eficiência. Inclusive tem mísseis água-ar ou água-terra que são lançados de dentro de submarinos. Eu acho incrível esse tipo de míssil, né? Como é que tecnologia é impressionante, ó. É um equipamento que ele sai debaixo da água, ele sai de dentro de um equipamento gigantesco, que é um submarino, né, debaixo da água, né? Ele perfura, entre aspas, a água, ele transpassa todo aquele caminho de água e vai para o ar, né, e continua seu caminho. Ou seja, ele foi feito para conseguir tanto navegar, entre aspas, em água, né, como se fosse um torpedo que vai para cima, né, e ao mesmo tempo... Enfim, eu acho que eu falei muita merda agora, pessoal, né, isso é tudo a mistura de pensamentos de uma pessoa que é meio leiga e meio sabida, né, de algumas coisas militares. Então, com certeza eu devo ter falado uma bosta ou outra, mas eu não acho que eu não fui tão longe assim. Mas enfim, primeiro a Rússia, ela lançou seus ataques, né, para testar e para desativar a defesa antiaérea ucraniana, que a Ucrânia é um dos países, obviamente, por estar sempre ali naquelas situações de conflito, é um dos países que tem os exércitos mais ativos no mundo, mas em compensação também não é um dos mais poderosos do mundo. Na verdade, quase nenhum país no mundo, se você colocar a lista aí de 10, 15 países, das centenas de países, tem algum exército realmente poderoso e realmente ativo. A Ucrânia está dentro desses países, mas comparando com a Rússia, que é a segunda maior potência militar do mundo, né, e a primeira maior potência nuclear do mundo, não tem nem comparação. Então, meio que dependendo do tipo de equipamento, a Rússia está meio que na proporção de 10 para 1 dos ucranianos. Bom, só que como a Rússia invadiu achando que ia tomar rapidamente a Ucrânia, que os ucranianos não iam lutar de volta, eles meio que fizeram ataques com o mínimo de força. Eles acharam que simplesmente o efeito moral do ataque ia ser tão grande que os ucranianos logo se renderiam, mas foi totalmente ao contrário. Os ucranianos resistiram. Kiev até hoje já vai para a fechou a segunda semana de guerra, né? Hoje é domingo, vai entrar na terceira semana de guerra, e Kiev, que é a capital da Ucrânia, não foi tomada. Ou seja, o que a Rússia achou que ia ser relativamente fácil, na verdade mostrou-se, né, uma tarefa não tão simples, porque o povo ucraniano quer defender o seu país, quer defender a soberania nacional, quer defender os seus territórios, né, e suas pessoas, né? É um país, se eu não me engano, com 40 milhões de habitantes, ou seja, gente para caramba, né? Não dá para falar que é um país pequeno. E a situação de guerra, ela modifica tudo, todo o estilo de vida, né? Kiev era uma capital movimentadíssima. E assim que os ataques aconteceram, virou uma cidade deserta. Pessoas que um dia estavam fazendo suas atividades comuns, depois de uma semana estavam fazendo coquetéis Molotov, né? O governo estava incentivando a população a fazer um coquetel Molotov, né, para defender a cidade, algo que eu achei impressionante, um senso de patriotismo verdadeiro, não esse patriotismo barato de levantar bandeiras, de gritar, bater no peito, mas na hora do vamos ver, fugir, né? É o famoso patriotismo American Bullshit, né? Que é o tipo de patriotismo que os americanos adoram, né? Que é esse patriotismo do America, né? Que tá tudo bem, a guerra é lá longe, então America. Seus soldados estão morrendo nos campos de batalha, mas eles são heróis, então America, né? Ou então, igual no Brasil mesmo, Brasil é acima de tudo, Deus é acima de todos, baba ovo dos Estados Unidos, né? Nunca vi um nacionalismo esse que baba ovo dos Estados Unidos. E tudo é o país acima de tudo, mas aí é fácil também, igual no caso do Brasil, que a gente nunca foi para uma guerra moderna, a última guerra que a gente foi a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, os nossos heróis, esses sim são verdadeiros heróis, né? Não esses militares de meia tigela políticos que tem no Brasil, né? Nossos heróis se lascaram na Segunda Guerra, pessoas que não tinham treinamento militar nenhum aprenderam na marra, com curto treinamento, e depois já foram pro combate. E se deram até bem, né, num combate. Esses sim são heróis e são praticamente esquecidos, né, pelo público nacional. Esses sim são os verdadeiros patriotas, né? E às vezes nem por opção ou por escolha, é simplesmente pelo que eles fizeram. A mesma coisa na Ucrânia, acontece na Ucrânia. As pessoas, né, que estão recebendo, né, até armas do governo, fuzis do governo, né? Essas pessoas que estão, mulheres, adolescentes, homens, né, velhos, senhores, idosos, né, pessoas que estão combatendo, né, as forças russas, não é nem simplesmente combatendo, né, simplesmente resistindo, né, porque uma coisa é você você sair da sua casa, pegar seu fuzil para ir para o campo de batalha, outra coisa é você ficar na sua casa, pegar seu fuzil porque o inimigo está avançando sobre a cidade. Ou seja, você não foi atrás de guerra. A guerra veio até você, né? Sem você querer, sem você provocar isso. Porque é muito diferente quando uma coisa é provocada para quando a coisa é simplesmente recebida, assim, né? No caso da Ucrânia, não vamos falar que ela é totalmente inocente, né? Porque ela sabia do risco que era entrar, né? Fazer negociações para entrar para a OTAN. Para quem não sabe, a OTAN é um grupo militar, né? Composto, liderado pelos Estados Unidos, composto por vários países do Ocidente. É um grupo meio que foi criado para poder se organizar em caso de alguma ameaça, né? Principalmente, né? Do antigo bloco da União Soviética. Mas depois do fim da União Soviética, o grupo militar, né, liderado pelos Estados Unidos, não foi dissolvido, né, mas o grupo soviético sim. Então, meio que eles se tornaram uma força, né, para conduzir até a geopolítica no mundo, né. Se você for parar para pensar, a OTAN, ela ainda tem uma influência, ainda tem não, ela sempre teve, e agora com as ameaças russas, vários países que antes não aderiram à OTAN justamente por estarem em fronteira com a Rússia, vários países já estão pensando, né, em entrarem para a OTAN. Ou seja, está uma situação geopolítica muito, muito complicada no leste europeu, né? Para quem não sabe, a Rússia, ela faz divisa com vários países que não são membros da OTAN por motivos que a Rússia não concorda, né? Para quem não sabe, você tem um membro, você é um país que já não segue meio que o rumo do mundo, no caso da Rússia. Rússia sempre apoiou tudo que o Ocidente é contra, né? Tudo que a OTAN é contra, a Rússia praticamente apoia. Seja a Coreia do Norte, seja as maluquices de regimes totalitários em volta do mundo, né? Tanto de esquerda quanto de direita. A Rússia, ela quer mais é que se foda, essa é a verdade. Pode ser de esquerda, de direita, de centro. E o que importa é se para eles é interessante essa parceria, né? Eles vão e o fundo, né? A Rússia ainda é uma importante fonte de comércio de equipamento militar no mundo. As AKs ainda são muito utilizadas por diversos tipos de organizações no mundo, seja organizações militares, seja organizações criminosas. De um jeito ou de outro, a Rússia ainda lucra muito no mercado legal e ilegal de equipamentos militares, né? Tanques de guerra, helicópteros, aviões, até a própria Ucrânia. Ela era cliente, né, de uma certa época, né, de equipamento russo, né, de equipamento militar russo. Obviamente que depois das agressões russas eles pararam, né, de ter esse tipo de intercâmbio, né, mas meio que eles ainda fazem parte do mesmo tipo de configuração militar, inclusive, porque ambos os lados utilizam AK. O que mostrou, né, que essa guerra ela é diferente, porque uma coisa são dois países que usam armas totalmente diferentes lutarem, né? Quando esses países se encontram, que nem, por exemplo, na Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos utilizava M14, depois M16, o Vietnã do Norte utilizava armas soviéticas, né? AK-47 e outras variações de AK, né? Então era o máximo que poderia acontecer se você achasse equipamento inimigo, você pegasse equipamento inimigo para poder utilizar, né, de forma extraoficial ou para, vamos dizer, testar, né, ou capturar para fazer engenharia reversa, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas nessa guerra, são ambos os países utilizam helicópteros parecidos, né? Parecidos não, helicópteros iguais, da mesma marca, né? Assim como a Ucrânia tem helicópteros dessas marcas russas, a Rússia vice-versa, né? A Rússia também utiliza aviões de origem ucraniana, ou seja, a Antonov, que é uma das marcas que a Rússia, obviamente, ela com o tempo, como a Antonov agora pertence à Ucrânia, com o tempo ela foi deixando de utilizar aviões Antonov, né? Você vê mais aviões Ilyushin sendo utilizados do que passando a ser utilizados do que aviões Antonov, mas a Antonov ainda, por exemplo, tem uma porcentagem muito grande, né, do mercado russo, né? Enfim, basicamente, se você capturar o lado oposto, você está conquistando suprimentos, né? Um soldado ucraniano com uma AK-74, por exemplo, uma AK-103, seja qualquer variante da AK moderna, né, que usa munição 5.45x39, se eu não me engano, né, você simplesmente pode pegar a arma do inimigo, você pode pegar a arma do inimigo e usar de um jeito, sem nenhuma adaptação, de maneira totalmente oficial, porque é exatamente o mesmo equipamento, mesma munição, mesmo tudo. É óbvio que a Rússia tem umas AKs um pouco mais modernas, né? Porque o desenvolvimento de AK, a indústria Kalashnikov ainda é russa. Então o desenvolvimento e o teste vai estar sempre priorizando o exército russo, né? Mas, de qualquer forma, a munição ainda é a mesma. O conceito de utilizar arma ainda é a mesma. Inclusive, seria até vantajoso para a Ucrânia pegar equipamento russo de última geração, igual as AK-110, AK-103, né? Que, se eu não me engano, a AK-110 é uma AK que tem um sistema de balanceamento, né, de anti-recuo impressionante. É uma arma muito boa, né? Enfim, para esse assunto não ficar tão chato, já são 20 minutos que eu tô falando de guerra na Ucrânia, eu vou só falar um dos últimos acontecimentos, né, que foi as tentativas de negociação com a Rússia. Tentativas dessas de negociação que são um pouco estranhas, porque a Rússia quer basicamente o rendimento da Ucrânia. Isso não é bem negociação, né? Isso é mais uma exigência de rendição, né? E a Ucrânia ela tá querendo o contrário, ela está querendo basicamente um cessar-fogo, né? Ela não quer recuar, ela não quer se render, ela só quer um cessar-fogo, né? E agora vamos ver até onde essa situação geopolítica, essa crise internacional, né, se vai levar, né, até onde isso vai. A Rússia já está sofrendo bastante com isso, porque, mais do que o mundo, inclusive, porque ela sofreu sanções de maneiras que você jamais imaginaria. Desde site pornô até grandes sistemas financeiros, né, deixaram de operar na Rússia. Então eles estão muito lascados. E quem perde mais com isso, obviamente, que é a população, né? Porque quem tem pouco, quando metade tirado, perdeu bastante coisa, né? Perdeu quase tudo, na verdade, né? Imagina você que depende aí, você não é nem questão de depender, você que usa o Spotify da vida, igual você que tá ouvindo eu agora pelo Spotify, pelo Deezer, ou pelo Apple Podcast. Imagina se do nada isso para de funcionar, do nada, às vezes até o seu trabalho, imagina isso para de funcionar, ou então você tem que usar uma VPN para poder, isso se a VPN ainda funciona lá, né? Usar uma VPN para poder utilizar esse tipo de serviço, né? É complicadíssimo. Bom, então muito obrigado por ouvir esse Para-Brisa Podcast. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Eu espero ter satisfeito um pouco, né, a vontade de vocês de um Para-Brisa novo. Muito obrigado. Compartilhe para os seus amigos. Siga no seu player aí. Dê 5 estrelas de avaliação aí no Spotify, que isso ajuda muito a gente. Muito obrigado. Valeu!